Please turn with me tonight to the Gospel of Matthew, chapter 7. Matthew, chapter 7, verse 24.
Abram comigo nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24. O Senhor Jesus Cristo disse as seguintes palavras: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou. Não é de surpreender que eles ficaram impressionados, porque o Senhor Jesus Cristo, lembrem-se, ele era o pregador mestre, o rei dos pregadores. E esse também é o Senhor Jesus Cristo, o médico de almas. Mas este é também o supremo arquiteto. E nós temos a tendência de nos esquecer que Cristo Jesus era um carpinteiro. Mas não apenas um carpinteiro em relação à madeira, mas à construção. Então, o arquiteto mestre. E hoje, nesta noite, nos achegamos a este relato, esta parábola, por assim dizer, dos versículos 24 a 27, e o meu título é simplesmente Um Conto de Duas Vidas. Eu sei que esta parábola recebe muitos títulos, duas casas, dois construtores, mas Cristo não está apenas falando sobre prédios ou casas, mas está falando sobre vidas espirituais. Como eu posso ter uma sólida fundação, um sólido alicerce? E é isso que vemos aqui neste relato. E neste relato você encontra dois tipos de ouvintes, dois tipos, o sábio e o tolo. Encontramos também dois tipos de casa, de vidas, e é isso que eu quero que vocês percebam nesta noite, a sua vida, minha vida. Também temos dois tipos de construtores e dois alicerces. Qual é a sua fundação nesta vida e na vida vindoura? E também veremos que há dois fins, a finalidade, o destino. Portanto, a sua vida e a minha vida realmente pode ser comparada com uma casa. A sua vida é como uma casa em construção desde o dia que você nasce, até a sua morte, a sua casa está sendo construída. E a cada dia você acorda e você está em construção. Você faz algo, não faz outras coisas. Você tenta ordenar a sua vida. Você tenta tirar a desordem e olhar para a frente. Estamos todos os dias em construção. E por isso que a pergunta então vem: sobre o que e de que maneira você está construindo a sua casa? Sobre você, a terra, a areia... ou algo mais sólido, que é eterno. Há esta vida e há a vida, por vir. E a Bíblia diz isso, e porque ela diz é verdade, porque esta é a palavra de Deus. Portanto, podemos passar algum tempo analisando essa parábola ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. É famosa e eu creio que é aplicável aos crentes. Se você já se achegou ao Senhor Jesus Cristo, ela aplica-se a você. E também aplica-se também a muitos de nós nesta noite que não são convertidos, que nunca se arrependeram, mas que frequentam igrejas. Isso é bom, mas ser apenas um frequentador de igreja e nunca se converter, Jesus disse que isso é tolice. E eu explicarei isso. Não é que Cristo esteja querendo rebaixar ou menosprezar ninguém, mas é um alerta, é algo que deveria nos impactar e nos abalar e fazer com que as nossas almas dormentes acordem para ver qual é o propósito da vida. Será que o propósito dessa vida é apenas estudar como um jovem, ter um emprego, trabalhar duro, construir uma família e então vindo a morte? E vem a morte, bate na porta, sendo o rei dos terrores, e quando ela vem, a sua vida está construída em quê? O que permanecerá se você for chamado nesta noite? E o que você deixará para trás? Por que razão as pessoas lembrarão de você? Portanto, então é aplicada àqueles que nunca, jamais pensaram nas questões reais da vida. E eu gostaria de dizer que isso não é apenas uma história bela contada para as crianças na escola bíblica dominical. É mais do que isso, é uma questão de vida ou morte. E, na verdade, se você ler com cuidado, esta parábola não é apenas uma história porque ela não tem um final feliz. Normalmente pensamos em histórias boas com um final feliz, mas veja o versículo 26. Perdão, versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi tão grande, foi uma tragédia, um desastre. Então, não é uma história de final feliz, mas como você vê no versículo 24, você encontra aquela palavra pois, todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica. Então, eu tenho 5 coisas bem simples e veremos-las durante a parábola. E os dois ouvintes e os dois homens. Colocaremos essas coisas juntas. 2 tipos de ouvintes e 2 homens. Essa parábola é mencionada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E há algumas pequenas diferenças, e eu gostaria de explicá-las rapidamente. Em Mateus, temos a ideia de que os dois homens escolheram diferentes localidades. Mas quando nós vemos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, o final do capítulo, diz que os mesmos dois homens, Lucas enfatiza sobre o que eles fizeram nos dois campos, nas duas localidades. Um mostra nossa atenção para os dois tipos de localidade, e o outro nos chama a atenção para como eles construíram a casa. Então, os dois construtores, eles ouviram a mesma palavra, como você e eu, nós estamos aqui ouvindo as mesmas palavras nessa noite, eles receberam o mesmo plano, as mesmas instruções, no mesmo lugar, no mesmo momento. Pode ser que alguns deles, é a minha imaginação, minha especulação, talvez alguns deles, como você e eu, eram frequentadores de igrejas. É claro, naquela época eles iriam a uma sinagoga. Talvez eles ouviram a sermões, havia grandes rabis, e hoje em dia pessoas escutam muitos e muitos sermões, e apenas ouvir sermões nunca tornou ninguém um cristão. O que você está fazendo com aquilo que você escuta, com os sermões que você escuta? E quanto mais você escuta, maior é a sua responsabilidade diante do Deus vivo. Então, talvez a maioria deles, dessas pessoas, estariam até lendo a Bíblia, como nós lemos as Bíblias, indo à igreja, ouvindo sermões, lendo sermões, e também pode ser que eles leiam a Bíblia. Naquela época, eles liam o Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento estavam disponíveis e as pessoas poderiam lê-los nas sinagogas e no templo. Mas agora, aqueles dois homens ou dois ouvintes, não sabemos qual era a cor deles, nem os seus nomes, não importa. Não nos é dito se eles eram ricos ou pobres. Não nos é dito se eles eram cultos ou analfabetos. Esses itens não são dados a nós. Nós temos aqui um detalhe que é bem importante a você e a mim. Um deles é classificado como sábio e o outro é qualificado e classificado como tolo. E na linguagem bíblica, ser um tolo ou louco não significa ser uma pessoa sem estudo ou uma pessoa que faz coisas bobas. Não é esse significado. Na Bíblia, o significado é mais profundo do que isso. Na Bíblia, uma pessoa tola é alguém que não crê em Deus. Ele diz que não há Deus. Na Bíblia, um tolo é alguém que ouve a palavra de Deus e não faz nada em relação a isso. Essa pessoa não toma uma atitude, ela diz, ah, isso não é para mim, isso são apenas pregadores que estão tentando destruir nossas alegrias, eles não querem que eu tenha divertimentos. E essa é uma pessoa tola na Bíblia. E é por isso que a Bíblia diz em Provérbios 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estou citando isso, que significa uma pessoa que não teme a Deus, essa pessoa, esse é o começo, então, da tolice. Um tolo é alguém que ouve a palavra de Deus, mas não faz nada em relação a isso. Então, a pessoa sábia, ela não é sábia porque ela é inteligente ou porque tem um PhD ou um diploma na palavra de Deus. A pessoa sábia na Bíblia, de acordo com o livro de Tiago, é alguém que escuta a palavra de Deus, crê e obedece. O ouvinte é apenas um ouvinte, mas o sábio quer praticar aquilo que Deus disse em sua palavra. Portanto, a segunda coisa que eu gostaria de colocar diante de vocês é que são as duas casas. As duas casas são similares. Não nos é dito que tipo de material foi usado para construir as casas, não sabemos. Ou em que lugar eles compraram o material para construir a casa. Mas o ponto analisado nesta parábola, nós temos alguns detalhes do que eles fizeram. Versículo 24 diz que o sábio edificou a sua casa sobre a rocha. E o versículo 26 diz que o tolo ele edificou, construiu a sua casa sobre a areia. Você vê a diferença? Essa é a diferença. E à primeira vista, quando vemos as casas, duas casas por fora, elas são similares, parecem a mesma, são iguais. E se você olhasse por fora, diria, ah, que casa boa, bela, é bem decorada. Os ornamentos sendo maravilhosos, tendo talvez pilares ou pórticos, sendo algo belo. E se você estivesse lá, você pensaria, ah, essa é a melhor casa do mundo. Lembra que a casa é a sua vida, você é jovem, forte, bonito ou bonita. Não sei que qualificações você teria ou eu, mas somos todos similares, a Bíblia diz. Todos viemos a este mundo, nesta terra, construímos a nossa casa. E você, então, tem um dilema se tiver que escolher entre as duas casas, porque elas são tão similares, e se um prédio e uma construção... Uma pessoa que não conhece nada sobre casas e construções, uma pessoa que não sabe, ela não saberia a diferença entre as duas casas, porque os alicerces são algo escondido, não é algo visto com os olhos. E agora nós já chegamos à terceira coisa, os dois alicerces, as duas fundações. E Lucas nos diz que o sábio cavou profundamente, e ele construiu, ele colocou os alicerces sobre a rocha, ao passo que o tolo, e as palavras são muito importantes, em Mateus diz que o tolo construiu a sua casa sobre a areia, Mas em Lucas diz que ele construiu a casa sobre a terra, como que uma espécie de areia que afunda. E Cristo não está apenas nos dizendo sobre casas aqui, ele está falando a sua vida precisa ser construída sobre a rocha. Não construa a sua casa sobre areia. Por quê? Porque a areia representa na Bíblia a preguiça, tranquilidade, representa a justiça do homem, os bons esforços do homem para agradar a Deus. É por isso que muitos não encontram ao Senhor, porque eles classificam as coisas e tomam as coisas muito de maneira leve e muito tranquila, não entendendo que eles um dia estarão diante do Deus vivo. Você prestará contas diante de Deus. Você pode negar isso, mas eu posso garantir a você que haverá aquele dia final em que todos compareceremos diante de Deus e nesse dia prestaremos contas de tudo o que fizemos ou ensinamos. E cremos, não haverá suborno. O julgamento será justo, sendo feito pelo justo Deus. E você pode ver de novo, o filho representa as ideias do homem, as ideias do... as filosofias e as ideias dos homens. E é o que está acontecendo neste mundo. E você vê que a areia também representa as nossas boas obras. Será que há alguém aqui que pensa que suas boas obras podem abrir o caminho para os céus? Nunca. Nunca. Se não, por que então Cristo morreria na cruz do Calvário? Ele morreu porque sabia que nenhuma quantidade de boas obras seria suficiente nessa vida para nos dar uma entrada ao céu. É por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Se fosse por boas obras, nós iríamos nos gloriar. Nós somos humanos, nós nos gloriamos de tantas coisas, mas ninguém se gabará de estar no céu com o peito cheio, orgulhoso, porque é apenas pela graça que entramos no céu. Mas falamos então dos dois ouvintes, dos dois homens, das duas casas, dos dois alicerces, e agora veja os dois altos e baixos, porque as duas casas foram expostas às mesmas condições de clima. Chuva, enchente, ventos, nós nem precisamos elaborar essas coisas, porque nessa vida, você e eu, nós encararemos as dificuldades da vida, as tempestades da vida. Mas quando vocês encararem essas coisas, onde vocês estarão apoiados? Algumas pessoas encararão tristeza, traição, falta de emprego, doenças, morte, muitas coisas estamos a cada dia encarando nesta vida. E também tentações, tantas tentações dia após dia e falta de entendimento, lágrimas, desobediência de crianças, tantas coisas neste mundo. Mas as tempestades da vida, a pergunta é, o que você vai fazer quando encarar essas coisas? Se você não tiver um advogado, um salvador, que possa estar firme por você e dizendo, este filho é meu, e eu paguei o preço dos seus pecados no Calvário, e é isso que Cristo fez no Calvário. E antes de eu mencionar o quinto ponto, o Senhor Jesus Cristo não está nos dando essa parábola para nos ensinar como construir um prédio profissionalmente. Ele está falando sobre como ter vida espiritual, como ser perdoado. Eu me lembro que por 22 anos, como eu estava sobre os meus próprios pecados. Eu orava, eu era um bom muçulmano, eu dava esmolas, eu fazia tudo o que a religião pedia para eu fazer, mas no meu coração eu era miserável, eu era uma pessoa infeliz e eu tinha um temor e eu sabia que um dia eu estaria diante do Deus vivo. E é por isso que esse dia que eu li a Bíblia, aquele livro que eu queimei, esse livro então queimou o meu coração, e o Senhor naquele dia, quando eu li o Novo Testamento, a genealogia foi a primeira coisa que me atraiu a ler a palavra de Deus, e Mateus 11, versículo 28, Jesus diz, vinde a mim, e eu me levantei sozinho, e eu sabia que alguma coisa nova tinha acontecido na minha vida, e eu disse, Senhor, se isso é para mim, eu venho. Eu não sabia nada sobre a Bíblia, eu não podia explicá-la, e é por isso, Cristo não está nos dizendo apenas como construir uma casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, eu queria ter tempo, mas antes, você se lembra, no último domingo à noite, nós falamos sobre o portão estreito, a porta estreita e o caminho largo, também que leva à destruição. E depois Cristo fala sobre as duas árvores, a árvore boa, que dá fruto, e a árvore que... E a fá ruim, que também foi cortada e queimada, e também falou sobre duas pessoas, aquelas que dizem Senhor, Senhor, mas nunca se arrependeram, pensando que eram pessoas com boas obras que teriam vantagem e credibilidade diante de Deus, mas agora Jesus diz para eles, apartai-vos de mim, essas pessoas são levadas ao lago de fogo. E agora o Senhor Jesus Cristo chega a você e a mim e ele diz... Ouça com cuidado sobre o que você construiu a sua casa, para nos lembrar que um dia prestaremos contas de tudo que fizemos nessa vida. Qual é a sua fundação? Você é sábio ou é tolo? E você sabe, amigos, quando o Senhor Jesus Cristo diz que você é um tolo, então você realmente é um tolo. Quando Cristo diz isso, é verdade. Então isso deveria nos fazer pensar, você viverá apenas para esse mundo? Esse mundo é passageiro, esse mundo é efêmero. Que tolice ser maior do que construir a sua casa sobre areia movediça, sem esperança, sem Deus, sem vida espiritual. Se você não tiver vida espiritual, e eu digo isso com educação, e eu digo com coração compassivo e com compaixão, se você não tiver vida espiritual, você é simplesmente como um animal. Mas você sabe, eu tenho certeza, nós estamos milhões de vezes superiores aos animais, porque Deus nos criou à sua imagem com uma alma, e essa alma nunca estará com Deus a não ser que Deus a ressuscite e ela receba vida. E por isso que a cada semana nós arrazoamos com você, tentando te convencer, vá até Cristo, vá até Ele. Ele morreu na cruz do Calvário, não porque Ele cometeu algum pecado, mas porque Ele amou milhões de pessoas nesse mundo que iriam se arrepender. E Ele disse naquela cruz, está consumado. Ele disse naquela cruz que estava consumado. Toda a obra da salvação foi consumada na cruz. Então você se achega a Ele nessa noite e você pode sair desta casa hoje sabendo que todos os seus pecados foram perdoados por causa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o tolo vê apenas o agora, o presente. Mas em quinto lugar, vejam os dois fins, a grande diferença. O destino faz a diferença. Vejam os dois finais. A diferença agora está clara como cristal. No versículo 25, o que aconteceu com o homem sábio e sua casa? No versículo 25, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas veja agora o versículo 27, o que aconteceu com a casa do homem tolo. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E no capítulo 6 de Lucas diz que ela caiu imediatamente. Não houve nenhum tempo, ela caiu assim que as chuvas e as enchentes e os ventos sopraram, a casa caiu. Foi lavada, por assim dizer. E a casa que era tão bela, que desperdício. E agora, o que aconteceu? De quem foi a culpa de que uma casa tenha caído e a outra tenha ficado em pé? A diferença fundamental é que uma foi construída sobre a areia e a outra foi construída não sobre rocha, mas sobre a rocha. E isso é muito importante. Sobre a rocha. Em Mateus capítulo 16, Jesus falou aos seus discípulos, e ele falou, eu tenho certeza de que vocês se lembram daquele registro. Ele perguntou aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E vocês se lembram da resposta de Cristo a ele? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, você vê a rocha da sua vida espiritual, não é boas obras. E também na mesma passagem, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, em breve o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, será crucificado pelas mãos dos gentios e ele morrerá na cruz do Calvário para pagar o preço por toda pessoa que crerá nele. Então, posso chamar você à mesma coisa? Só há uma única rocha, o Senhor Jesus Cristo, Isaías 26, 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 10. Cristo é chamado de a rocha da nossa salvação, 1 Pedro 2, 8. Tantas passagens em que vemos que Cristo é de fato a rocha a quem e na qual devemos crer. Jesus Cristo é a rocha sobre a qual devemos construir as nossas vidas pela fé. Ele deu a sua vida por pecadores. Você realmente se importa com a sua alma? Você sabe, um alicerce não é visto. E é o mesmo com o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso mostrar a Cristo, o Cristo a você essa noite. Ele está aqui presente pelo seu Espírito. Se você se chegar a Ele, se você for até Ele, Ele te dará essa salvação. Ele será o seu protetor e o seu salvador, o seu provedor. E você poderá então encarar as tempestades da vida, as enchentes de tragédia, os ventos de adversidade. Eles te testarão, mas você ficará firme para sempre. As boas obras é que você nunca estará sozinho, você estará sobre solo firme. E o que significa construir a sua vida sobre Cristo? Tal como uma casa fica sobre o alicerce, deixe com que o seu coração e a sua vida descansem, estejam sobre o Senhor Jesus Cristo, dê a sua vida a Ele, obedeça ao seu ensino, obedeça ao Evangelho, arrependa-se de todos os seus pecados e diga, Senhor, eu clamo a Ti, ajuda-me. Eu sou um pecador ímpio e fora de Cristo há apenas queda, fora de Cristo há apenas ruína. Mas se você for a Ele, você sabe o termo, você será redimido, redimido, salvo, liberto. O pecado não terá domínio sobre você, você terá uma nova natureza, um novo coração. Deus ouvirá as suas orações e você será um membro da família maior, mais grandiosa e mais rica do mundo. É isso que Cristo faz. A rocha eterna foi golpeada por causa dos nossos pecados. E no seu sangue você tem segurança e uma firme fundação. E que o Senhor te ajude. Eu queria dizer mais. Nós somos escravos do tempo, mas eu creio que isso é suficiente para te ajudar a entender que você tem uma vida espiritual. Cristo é a fundação, o alicerce. A sua palavra é a fundação. O seu arrependimento também. Você se arrepende e a sua vida será construída em solo firme e Deus jamais te abandonará. Ele te protegerá contra muitas coisas acontecendo neste mundo. Por que você precisa de uma casa? Para ter segurança, para ter proteção, para descansar, para ter paz, para ter privacidade, e Cristo te dará todas essas coisas, mas até mesmo mais do que isso. Se você for a Ele esta noite, Ele te dará vida eterna. E eu então lerei outra vez essa passagem para terminar. Que diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva desceu, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Venha, venha ao Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Oremos juntos. Gracioso Pai Celestial, Senhor, clamamos por Teu auxílio. Clamamos pela salvação. O que podemos fazer, Senhor, para fazer com que um pecador pare, um pecador sobre o qual tamanho desastre e tragédia cairá. Mas nós imploramos a Ti, Tu ainda está salvando almas, e nós pedimos que um pecador, que pecadores se voltem para Ti, se não muitos, que haja de fato, haja uma rocha firme, que, pois há uma rocha firme, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por todo pecador que põe a sua confiança nele. Senhor, pedimos que o Senhor mova poderosamente em meio ao Teu povo. Pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo e por amor dele. Amém.